América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos a mais uma emissão vespertina a partir de Washington, D.C., neste 5 de abril de 2022. Hoje aqui na capital americana, Washington, D.C., 15 graus centígrados é a temperatura. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu. Na técnica está conosco o Rob McLean. Tal como sempre acontece, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente da Ucrânia acusa forças russas de terrorismo e de assassinar civis, mas Moscovo nega as acusações. E a organização Human Rights Watch diz que 300 pessoas foram massacradas no Mali. Como sempre, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. Sem mencionar nomes, presidente João Lourenço sugere a inclusão para já. Servir Angola na frente patriótica poderá ser ilegal. Pela primeira vez, investidor estrangeiro compra milhões de dólares em kwanzas. Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos para as notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitou ao Conselho de Segurança da ONU que a responsabilização da Rússia por crimes de guerra tem que ser inevitável, pelo que disse os mais terríveis crimes de guerra cometidos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Zelensky mostrou um vídeo de curta duração com corpos queimados e mutilados, incluindo crianças, em várias cidades ucranianas e disse que as forças russas não são diferentes de outros terroristas. Ao intervir virtualmente numa reunião do Conselho de Segurança hoje sobre alegados massacres por forças russas em Bucha, Zelensky voltou a defender uma reforma do sistema da ONU para que, disse ele, o direito de veto não signifique o direito de morrer. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, descreveu as alegações de mentiras enormes, afirmando que a razão por que as forças russas não avançaram tanto como se esperavam é porque têm evitado atacar áreas civis. A Rússia tem repetidamente negado os alegados crimes e descreve os vídeos e fotos como mentiras destinadas a denegrir a Rússia. A subsecretária-geral da ONU para questões políticas, Rosary DiCarlo, disse que a ONU recebeu informações credíveis do uso de armas proibidas e de violações sexuais em frente a crianças por parte das forças russas. O responsável pela ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse ter tido uma discussão franca com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, mas não deu pormenores dessa conversa. A Comissão Europeia propôs, entretanto, hoje novas sanções à Rússia, incluindo a proibição de compra de carvão russo, a entrada de navios russos em portos do Bloco Europeu, a proibição total de transações com 4 bancos russos e a venda à Rússia de diverso material de tecnologia de computadoras. A dirigente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os países europeus estão agora também a estudar como proibir a importação de petróleo russo. O Departamento de Estado americano disse que, a pedido da Ucrânia, os Estados Unidos vão apoiar um grupo de procuradores multinacionais para angariarem provas das alegadas atrocidades. Os comandantes militares ucranianos afirmaram, entretanto, que as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país, são agora o foco da Rússia, com o objetivo de assumirem controle total destas zonas. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, que 11 pessoas foram mortas e 61 feridas no ataque com rockets na cidade de Mykolaiv, contra uma paragem, de autocarros e uma zona de comércio. O secretário-geral da ONU disse hoje que os países membros vão discutir envio de mais armas para a Ucrânia numa reunião dos seus ministros dos negócios estrangeiros amanhã e quinta-feira. A Itália, a Dinamarca e a Espanha também anunciaram hoje a expulsão de diplomatas russos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou o exército do Mali e mercenários russos de terem morto cerca de 300 civis no final de março, isto no centro do Mali. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que o massacre terá ocorrido durante 4 dias na cidade de Moura. Soldados malianos e combatentes brancos estrangeiros, segundo testemunhas citadas pela Human Rights Watch, chegaram à cidade de helicóptero a 27 de março e trocaram tiros com cerca de 30 combatentes islâmicos. As testemunhas acrescentaram que alguns jihadistas tentaram misturar-se com a população local. Nos dias seguintes, combatentes malianos estrangeiros supostamente cercaram pessoas e executaram-nos em pequenos grupos. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que mais de um quarto da população de África faz face à crise de segurança alimentar, levando milhões de famílias a terem que eliminar refeições diárias. Milhões de famílias estão assim a passar fome e crianças a morrer de má nutrição, disse a organização. A Cruz Vermelha avisou que há um risco desta situação se intensificar nos próximos meses, acrescentando que abrange áreas em todo o continente, desde a Mauritânia e Burkina Faso no Ocidente, à Somália e Etiópia no Leste. O antigo líder da milícia Janjaweed, na região de Darfur, no Sudão, Ali Abd al-Rahman, considerou-se não culpado de crimes de guerra alegadamente cometidos naquela região. Ele fez esta declaração no início do seu julgamento pelo Tribunal Penal Internacional por crimes alegadamente ocorridos durante a rebelião em Darfur em 2003. No Burkina Faso, uma freira americana de 83 anos foi sequestrada por homens armados não identificados no norte do país na madrugada de hoje, informou a Diocese de Caia em comunicado. E, por último, no meio de um crescente conflito com o Parlamento, o governo do Kuwait demitiu-se hoje, apenas 3 meses depois de ter tomado posse.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, vamos ao bloco de Angola. O presidente deste país, João Lourenço, disse hoje, sem mencionar nomes, que a integração do projeto político para já servir Angola na Frente Patriótica Unida poderá ser algo de ilegal. E João Lourenço falava no lançamento da pré-campanha eleitoral do seu partido, o MPLA, em que acusou a oposição de incentivar o vandalismo. Reporta Teodoro Albano.
O presidente do MPLA, João Lourenço, disse na terça-feira, na província do Cuné, no sul de Angola, esperar que o partido recupere nas próximas eleições de agosto os 20% de votos perdidos nas eleições de 2012 e 2017. João Lourenço falava no lançamento oficial da pré-campanha do partido no poder, onde fez o balanço dos 5 anos de mandato, destacando os investimentos no setor social, reformas iniciadas na economia, com o combate à corrupção para justificar o apelo à manutenção no poder. Apesar de 2 anos marcados pelos efeitos da Covid-19, João Lourenço disse que o seu governo, mesmo com dificuldades, nunca deixou de investir no setor social.
Nessas condições de Covid, não deixamos de construir hospitais, de apetrechá-los devidamente. Não deixamos de construir escolas, de apetrechá-las, fazendo com que deixe de haver crianças a estudar debaixo de uma árvore e sentados numa lata de leite nido, de leite em pó, a fazer de assento, a fazer de carteira. Fizemos bastante, não obstante a Covid-19.
João Lourenço destacou no mandato prestes a terminar as reformas do setor económico, com o combate iniciado contra a corrupção e a diversificação da economia, que, segundo disse, ser hoje um facto. A criação de um bom ambiente de negócios é, para João Lourenço, uma realidade.
Temos de assumir que ainda há gestores que mexem no erário público, mas não com tanto descaramento, com tanta falta de medo, como era feito no passado. O problema no passado não era só haver roubo, haver corrupção. Mais grave do que isso era a impunidade. Ninguém fazia nada, o que acabava por encorajar outros a fazerem o mesmo. Neste mandato, demos passos importantes na luta contra a corrupção.
Pelas condições criadas no atual mandato e fruto dos projetos e programas em curso, João Lourenço diz acreditar que o partido está pronto para ir a exame nas próximas eleições.
Como bons alunos, que consideramos que nos preparamos suficientemente para este exame, estamos tranquilos. Vamos para o exame, vamos enfrentar o exame, vamos enfrentar o júri, que é o povo soberano, na certeza de que esse júri vai nos dar uma, uma boa nota.
O líder do MPLA acusou a oposição de estar por detrás da mobilização de jovens radicais para cometerem atos de vandalismo, acusando-a de desorganizada. Para responder a estes atos, Florenço apelou à derrota por KO da oposição nas próximas eleições, que, na sua opinião, está fragilizada.
Quando alguém recorre a golpes baixos, é porque está fragilizado. Essa mobilização dos jovens radicais para o vandalismo é um golpe baixo. Mas não só. A oposição está tão fragilizada que até fazem mão de uma simples comissão instaladora que não está reconhecida como partido político, mas que age como tal, em desrespeito ao Estado. Age como se tratasse de um partido político.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. A quem receia que a campanha eleitoral leve a um aumento da tensão política e da violência em Angola. Apesar dos apelos à tolerância feitos ontem no Dia da Paz neste país, a tensão política é evidente, com constantes acusações mútuas de atos de intolerância política. O último caso chega-nos de Benguela, onde a UNITA, que é o principal partido da oposição, denuncia atos de perseguição e mesmo agressão a seus militantes. O MPLA, o partido no poder, nega as acusações. João Marcos tem os detalhes.
O secretário da UNITA no município do Xongoroi, Lucas Capepepula, conta que foram 3 dias de agitação até ao fecho do mês de março e refere que as bandeiras estão em zonas em que o MPLA julga estar sob sua liderança.
Eles lá estão a exigir que o partido UNITA naquela localidade apresentasse a lista dos seus militantes para esses militantes serem a partir daí perseguidos. Depois de encontrar o nosso secretário para a organização, levaram o mesmo até junto da administração. Mesmo assim, a administração não reagiu. Os nossos dirigentes, no dia 30, tiveram que passar a noite ao comando da polícia por razões de insegurança. Recebeu apenas chapada na cara, não foi ferido. Nós já estamos habituados. Não temos nenhuma área onde implantamos o partido e não aconteceu um ato de gênero. Se houvesse uma implantação, a resposta era sempre de retirar a bandeira.
Em declarações à Rádio Iglesia de Benguela, o administrador e primeiro secretário municipal do MPLA no Xongoroi, Ernesto Pinto, nega atos de intolerância.
Não houve intolerância política nenhuma. Há incompreensão por parte de alguns partidos políticos, entre eles a UNITA mesmo.
O partido do MPLA, o que é que terá feito quando a UNITA...
Não. O partido do MPLA foi encontrado. O partido do MPLA foi encontrado ali. Então tem que ser a UNITA para saber cumprir com a lei. O que é que diz o distanciamento? Uma coisa é ser a residência do militante da UNITA, outra coisa é ser o comitê da UNITA. São coisas diferentes. Espero compreensão por parte desses partidos políticos que cumpram com a lei. Realmente ninguém quer impedir nada. Nada. O comuna do Camuína é grande. Pode colocar uma bandeira onde quiserem colocar, mas se cumpram com as regras.
O Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional, contactado pela Voz da América, não descarta um pronunciamento a propósito do sucedido, mas assinala que a situação é tranquila. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Tal como o ouvinte certamente se recorda, em janeiro do ano passado registaram-se graves confrontos na cidade de Canfufo, na Lunda Norte, que resultaram num número indeterminado de mortos. Várias pessoas foram presas e subsequentemente libertadas em julgamento, embora o dirigente do movimento do protetorado da Lunda tenha sido condenado. Pois, agora o advogado e responsável do Observatório para a Coesão Social e Justiça, que apresentou na passada quinta-feira um relatório sobre os assuntos, diz ter provas bastante para a responsabilização do governo angolano dentro e fora do país por crimes de homicídio de mais de 100 pessoas. Kok Mukuta.
Segundo o advogado e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça de Angola, Zola Bambi, consta da queixa-crime contra as autoridades angolanas, já formalizada junto do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e nos tribunais locais, provas materiais constantes do processo e as mais de 100 mortes e feridos perpetradas pelas autoridades.
Constam as provas de mais de 100 mortos, feridos, assim como questões de prisões, detenções arbitrárias e tudo quanto foi feito com o uso das forças de meios públicos e ter orquestrado de forma a incriminar e a meter em causa a própria estabilidade do país.
O Calzídico fala em crimes de torturas, desaparecimentos forçados e detenções ilegais.
Os crimes que nós pensamos a levar em causa aí foi de tortura, desaparecimento forçoso, detenções ilegais e também, como se sabe, presos por uma coisa que não cometeram e que foi pronunciado e denunciado por instituições do Estado e altas figuras do Estado. Então é uma coisa que não vai bem.
Zolabambi diz que civilmente vai ser exigida indenização para as vítimas.
Vai-se pedir indemnização, assim como as viúvas pelos mortos, os órfãos, os representantes de certas famílias.
Bambi acredita que as autoridades angolanas vão ser responsabilizadas dentro e fora do país. As autoridades ainda não se pronunciaram em torno da publicação deste relatório. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Falando de Luanda, países em várias partes do mundo vendem de forma regular a sua dívida. Isto é, vendem títulos a um determinado juro que atrai investidores estrangeiros. Para os países em desenvolvimento, essas dívidas são geralmente vendidas em dólares ou euros, as principais moedas. Agora chega-nos notícia de Angola que dá conta que o país vendeu pela primeira vez uma dívida pública emitida em Kwanza, que é a moeda local, a um comprador estrangeiro que adquiriu 4,5 mil milhões de kwanzas, equivalente a pouco mais de 9 milhões de euros, numa operação mediada pela Standard Bank Angola. O facto de ter sido um cidadão não residente pode significar confiança no mercado nacional e nas reformas feitas na economia e no sistema financeiro de Luanda. Pode também significar apenas uma oportunidade de fazer muito lucro pelos juros altos pagos a curto prazo. O nosso correspondente Manuel José foi buscar a opinião de especialistas.
O consultor económico Galvão Branco pensa que o negócio de venda de dívidas em forma de títulos é atrativa. O especialista entende que o facto de ter sido um estrangeiro não residente a adquiri-la não quer dizer rigorosamente nada.
Qualquer cidadão pode eventualmente ter um bocado de títulos se tiver condições para efeito. É um bom negócio, do ponto de vista financeiro. Quer pelas taxas de juros que remuneram os títulos, quer pelos períodos de maturação que são extremamente curtos. É um bom negócio. Agora, o facto de ter sido um não residente não quer dizer nada.
Para o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho, a novidade está exatamente no facto de ter sido um investidor estrangeiro a adquirir tal dívida, já que para ele o facto da dívida pública ter sido emitida em Kwanza não há novidade e o valor da transação é insignificante.
O governo sempre emitiu dívida em Kwanza. O que aconteceu foi que, supostamente, um investidor estrangeiro comprou dívida em Kwanza. Essa aqui é a novidade. Uma transação baixa, não é? Tem pouco significado, é mais um simbolismo, não é? É mais uma compra simbólica.
O economista Faustino Mumbique é da opinião que pouco ou nada significa esta transação para a economia do país.
Não se trata tanto de confiança no mercado angolano, mas, sobretudo, a oportunidade é um bom negócio. Certeza absoluta está. Indexado ao dólar, o indivíduo ganha uma fortuna não abrir e fechar dólar. Basta olhar para os juros, os títulos emitidos no mercado interno são muito altos. Por isso mesmo é que os bancos, em vez de emprestarem dinheiro aos empresários, preferem emprestar ao Estado. O Kwanza, em termos de paridade com a moeda externa, o Kwanza não tem sustentabilidade porque a força do Kwanza depende apenas do preço do barril do petróleo. Se de repente o preço do barril do petróleo baixa, o país perde muito dinheiro.
Manuel José está em Luanda. Para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta e em onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde também poderá ter acesso à nossa emissão através de emissões parceiras da Guiné-Bissau e também em sintonia conosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O nosso amigo ouvinte pode participar no Saúde em Foco enviando perguntas, dúvidas ou comentários sobre o tema em discussão. Basta recordar que esta semana o programa calha na semana do 7 de Abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e iremos destacar os funcionários, os vários funcionários que trabalham na área de saúde. O nosso número é o +1 202 251 9466. Especialistas angolanos consideram que a pandemia da Covid-19 no país parece estar sob controle e a reduzir de intensidade. Reporta Venâncio Rodrigues.
Em Angola continua a vigorar desde o dia 1 de abril o novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19, que desta vez se estende por um período de 45 dias contra os 30 habituais. No decreto presidencial, o governo angolano manteve grande parte das medidas preventivas atuais, onde se destaca a obrigatoriedade do uso da máscara facial na via pública, mercados e locais fechados. Especialistas admitem que o país entrou numa fase de estabilidade imunológica, mas aconselham que não se deve baixar a guarda para algumas medidas preventivas sem que haja uma decisão da Organização Mundial da Saúde, OMS. Para o médico pneumologista Francisco Magalhães:
estamos a passar na fase pós-pandemia, e o que é muito salutar, porque as vacinas que nós fizemos ajudaram muito, e também não só a educação cívica da nossa população também ajudou muito, apesar de algumas pessoas não cumprirem com os deseratos do Ministério da Saúde, mas é como tudo, né? Já não há registro de mortes, números de infecção estão muito baixos, comparado agora com a Europa, que ainda vem estado a reportar algumas subidas no caso da pandemia, então nós estamos muito bem. O sistema imunitário de nós angolanos é que é favorável, tem nos facilitado. Então podemos baixar, mas aquelas pessoas que têm fragilidade de saúde no sistema respiratório, eu acredito que devem fazer o uso em locais que são propensos à infecção, né? Em aglomerados, mercados, em locais fechados, ainda podem usar as máscaras.
O académico e gestor hospitalar Nerito Barros considera por seu turno que
não podemos declarar que já estamos numa fase de pós-pandemia, porque ainda nem sabemos que vão surgindo novas estirpes, começa mais um outro surto a partir da China. Entretanto, o comportamento do vírus em Angola já é estável, estável porque já há pouca infecção, tendo em conta que as pessoas adquiriram já a imunidade, tanto a imunidade natural como artificial, através da vacinação. E esses são indicadores que mostram que a população está imunizada e assim, embora que haja alguma infecção, já não há desenvolvimento do quadro da doença. O que nós estamos a viver nesse momento é uma estabilidade imunológica populacional para as estirpes existentes até esse momento. É precoce, eu aconselho já a população a não uso da máscara. Estaremos a nos precipitar.
Por altura da atualização do decreto presidencial, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, anunciou o aligeramento de algumas medidas preventivas ao reduzido número de casos novos registados até março em Angola. Segundo o ministro, durante o mês de março a situação da Covid-19 não teve grandes alterações e até 4 de fevereiro o país registrou uma taxa de 0,86% e 31 dias consecutivos sem óbito. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina, e agora o desporto com João Santa Rita.
Antes da nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Vamos começar com o sorteio para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Foi efetuada hoje no Cairo, no Egito. Sorteio para os quartos de final desta competição. Está lá o Petro Atlético, e Petro Atlético de Luanda vai ter pela frente o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile. Na fase de grupos, recordemos, Mamelodi Sundowns terminou no topo do grupo A com 5 vitórias, 1 empate, e o Petro de Luanda terminou em segundo lugar no grupo D com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O atual campeão, o Al Ahly do Egito, vai ter pela frente o Raja Casablanca de Marrocos. Nesta página desportiva vamos agora para o futebol europeu, onde hoje temos os primeiros jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E há que dizer que vale muito dinheiro. Quem passar às meias finais recebe 12 milhões e meio de euros. Já dá para pagar alguns salários. Não todos, mas alguns. Hoje, o líder do campeonato inglês, o Manchester City, recebe o Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. City em primeiro lugar no campeonato inglês, Atlético Madrid em terceiro no campeonato espanhol. E há que dizer que a chegada de Mandava reforçou, e bem, a defesa do Atlético Madrid, que este ano estava mal. Dois treinadores veteranos frente a frente a falar em espanhol. O argentino Diego Simeone à frente do Atlético e o espanhol Pepe Guardiola à frente do City. São veteranos que se conhecem bem. Depois vem o jogo com a surpresa que é o Benfica, que recebe o Liverpool. Benfica vem de uma derrota no campeonato português. Benfica em terceiro lugar no campeonato de Portugal, Liverpool em segundo no campeonato inglês, a apenas um ponto do Manchester City. O treinador do Benfica é o eterno treinador suplente do Benfica, Nuno Veríssimo, sempre chamado a tomar conta da equipa quando o anterior treinador é demitido.
Acima de tudo, reconhecer que a equipa do Liverpool é uma equipa com competência individual e coletiva muito, muito elevada, orientada por um treinador que dispensa apresentações. Portanto, sabemos que temos de estar num nível muito bom nestes dois jogos, numa eliminatória que vai ser complicada. Acreditamos, no nosso ponto de vista, que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool, e quando dividir, da mesma lógica que falei antes do jogo com o Ajax, os 50-50, acreditamos que podemos dividir. Agora, lá está, reconhecemos qualidade, capacidade, mérito à equipa do Liverpool, estar na segunda posição numa das ligas mais competitivas do mundo. Portanto, espero-nos um encontro muito difícil.
Era Nuno Veríssimo, treinador do Benfica. Amanhã temos Chelsea, Real Madrid e Villarreal, Bayern de Munique.
Caminhamos para o final desta primeira meia hora de emissão, da emissão vespertina da Voz da América. Antes de marcar o ponto final, vamos agora a Moçambique, onde iniciou o repatriamento de ruandeses que há muitos anos ali viviam. Alfred Júnior.
Um total de 19 cidadãos ruandeses fazem parte do primeiro grupo que aceitou o repatriamento voluntário para o seu país de origem, volvidos perto de 30 anos depois do genocídio, que durou cerca de 100 dias, entre 7 de abril e meados de julho de 1994, período durante o qual milhares de ruandeses foram mortos. Musimbiamana Claudine e Nyosenga Donatines são dois refugiados que aceitaram entrar para este programa de repatriamento voluntário por acreditarem na paz no seu país.
Na minha terra, agora é a paz, não tem nada a ver de fofoqueiro de guerra. Depois, pensou para voltar, porque aqui... Vem aqui trabalhar, procurei emprego com a
O repatriamento ocorre numa altura em que Moçambique conta com apoio ruandês no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e também crescem relatos de perseguição a cidadãos ruandeses no país. Dados fornecidos pela Embaixada do Ruanda em Maputo apontam para cerca de 6 mil refugiados daquele país que residem em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Assim chegamos ao ponto final desta primeira parte da nossa emissão vespertina. Uma reportagem do Alfredo Júnior que poderá acompanhar nos próximos 30 minutos desta emissão. Até lá, ficamos com um pouco de música e voltamos com a segunda parte da emissão vespertina. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 5 de abril de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Rob McLean e ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje, nas principais notícias, o presidente da Ucrânia diz no Conselho de Segurança das Nações Unidas ser inevitável responsabilizar a Rússia por crimes de guerra cometidos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Comissão Europeia propôs hoje novas sanções à Rússia. Human Rights Watch acusa o exército do Mali e mercenários russos de matarem cerca de 300 civis no final de março no centro do país e mais de um quarto da população de África faz face a uma crise de segurança alimentar. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Antes da reportagem e análise, as notícias com Ana Guedes.
Boa noite. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje no Conselho de Segurança da ONU que a responsabilização da Rússia por crimes de guerra tem que ser inevitável, pelo que disse ser os mais terríveis crimes de guerra cometidos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Zelensky mostrou um vídeo de curta duração com corpos queimados e mutilados, incluindo crianças, em várias cidades ucranianas e disse que as forças russas não são diferentes de outros terroristas. Ao intervir virtualmente na reunião do Conselho de Segurança sobre alegados massacres por forças russas em Bucha, Zelensky voltou a defender uma reforma do sistema da ONU, disse, para que o direito de veto não signifique o direito de morrer. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, descreveu as alegações de mentiras enormes, afirmando que a razão por que as forças russas não avançaram tanto quanto se esperava é porque têm evitado atacar áreas civis. A Rússia tem repetidamente negado os alegados crimes e descreve os vídeos e as fotos como mentiras destinadas a denegrir a Rússia. A subsecretária-geral da ONU para questões políticas, Rosary DiCarlo, disse que a ONU recebeu informações credíveis do uso de armas proibidas e de violações sexuais em frente a crianças por parte das forças russas. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que, a pedido da Ucrânia, os Estados Unidos vão apoiar um grupo de procuradores multinacionais para angariarem provas das alegadas atrocidades. O responsável pela ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse ter tido uma discussão franca com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, mas não deu outros pormenores. A Comissão Europeia propôs hoje novas sanções à Rússia, incluindo a proibição da compra de carvão russo e a entrada de navios russos em portos do Bloco Europeu, também a proibição total de transações com 4 bancos russos e a venda à Rússia de diverso material de tecnologia para computadoras. Os comandantes militares ucranianos afirmaram que as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país, são agora o foco da Rússia, com o objetivo de assumirem controle total dessas zonas. As autoridades ucranianas disseram que 11 pessoas foram mortas e 61 feridas no ataque com rockets na cidade de Mykolaiv contra uma paragem de autocarros e também uma zona de comércio. E o secretário-geral da NATO disse hoje que os países-membros vão discutir o envio de mais armas para a Ucrânia em reunião dos ministros dos negócios estrangeiros na quarta e quinta-feiras. Entretanto, a Itália, Dinamarca e Espanha anunciaram hoje a expulsão de diplomatas russos. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou o exército do Mali e mercenários russos de terem morto cerca de 300 civis no final de março no centro do país. Aquela Organização de Direitos Humanos diz que o massacre terá ocorrido durante 4 dias na cidade de Moura. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que mais de um quarto da população de África faz face a uma crise de segurança alimentar, levando milhões de famílias a ter que eliminar refeições diárias. Milhões de famílias estão a passar fome e as crianças estão a morrer de má nutrição, disse a Cruz Vermelha Internacional, que avisou que há um risco desta situação se intensificar nos próximos meses, acrescentando que há um risco de, também para além de se agravar tanto por todo o continente, desde a Mauritânia, Burkina Faso, no Ocidente, à Somália e Etiópia, no Leste. O Supremo Tribunal do Paquistão adiou para amanhã uma audiência para decidir sobre a legalidade de medidas adotadas pelo primeiro-ministro Imran Khan para impedir o Parlamento de o demitir. Khan perdeu a sua maioria no Parlamento na semana passada e o Parlamento deveria votar este domingo uma moção de não confiança que poderia levar à sua demissão. Contudo, o vice-presidente do Parlamento, que é membro do partido de Khan, rejeitou a moção, afirmando ser parte de uma conspiração estrangeira e também ser inconstitucional.
Nos próximos minutos, além da renovação de licenças de radiodifusão na Guiné-Bissau, iremos destacar o repatriamento de cidadãos do Ruanda, que há muito viviam em Moçambique. Começamos o nosso espaço de análise e reportagem em Moçambique. A antiga ministra de Trabalho e também diplomata, Maria Helena Taipo, nega envolvimento em esquema para dilapidar, mas reconhece que houve desvios de dinheiro de mineiros que, no lugar de ir ao tesouro, foi parar em parte incerta. Reporta William Mopote.
Com um olhar sereno, Maria Helena Taipo sentou-se hoje no banco dos réus para responder sobre o seu alegado envolvimento no desvio de mais de 100 milhões de meticais do Fundo de Pensões de Mineiros. Com um discurso seguro, a antiga ministra negou qualquer envolvimento em esquemas para dilapidar, mas reconheceu que houve, durante o seu mandato, desvio de fundos que deviam ter sido canalizados ao Tesouro para pagamento de mineiros. Mas endossou explicações sobre o caminho dado ao dinheiro à então diretora do Trabalho Migratório. Ao nível da sociedade, a pergunta continua a ser sobre o secretismo de julgamento.
Bugai Nyangalas é jurista e traz a questão.
Isso que a sociedade fica com alguma pulga na orelha, para a sociedade dar uma sensação que anda uma mão, uma névoa, uma mão a pairar dentro do julgamento, alguma coisa que está a se esconder, até discutir se os julgamentos a correrem com a tempo, onde as pessoas não têm tempo com acesso, e parece tudo aqui foi uma coisa sigilosa, não? Então as pessoas criam esse suspeito ao nível da sociedade civil.
Em defesa do tribunal, Carlos Monjain, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, desfaz o paralelismo com o caso das dívidas ocultas e justifica a que se deve a atual situação.
Matérias ligadas à transmissão de julgamento podem variar de processo para processo, porque há dois valores fundamentais em querela. Por um lado, o direito à informação pública. Por outro lado, o direito que o cidadão tem, mercê do princípio da presunção da inocência, de preservação da imagem, de não querer que o julgamento seja transmitido. Então, é da conjugação destes elementos que o juiz, no processo específico, pode decidir.
Helena Taipo continua a ser ouvida amanhã da sua versão sobre o esquema que culminou com o desaparecimento de mais de 100 milhões de meticais em causa neste julgamento. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. A cobertura sobre o julgamento da antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, e também antiga embaixadora de Moçambique em Angola, em causa desvio de dinheiro de mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul. Agora afirma-se que o dinheiro foi para a parte incerta. Também em Moçambique, a rede de alerta antecipado de fome, FiusNet, diz que o aumento de 12% e 15% nos preços da gasolina e gasóleo, respectivamente, anunciado no mês passado pelo governo, deverá fazer aumentar o custo de vida e desacelerar a recuperação económica, principalmente para as famílias urbanas mais pobres. Analistas entrevistados por Ramos Miguel dizem que a falta da parte do governo de Moçambique de uma perspectiva de lidar com a situação resultante da subida de preços de combustíveis, sobretudo a ausência de um plano para potenciar o setor produtivo, fará com que o impacto desta decisão seja maior na economia e nas famílias empobrecidas. Ramos Miguel.
Isso já está a acontecer porque sinto que da parte do governo não há perspectiva de lidar com esta situação criada pela guerra da Ucrânia. Nós ainda não saímos da pandemia e já estamos a preparar-nos para uma situação imprevisível com o impacto desta guerra, afirmou o economista António Francisco. Anotou haver pessoas que pensam que isto não tem nada conosco, mas eu penso que já estamos a ser afetados porque produtos como cereais e combustíveis já estão afetados.
Eu acho que a posição do governo é deixar andar, como tem feito, em relação à própria nossa guerra. Nós temos a nossa guerra, sabemos hoje mais sobre a guerra na Ucrânia do que a nossa. Portanto, eu acho que a atitude do governo é um pouco de tapar o buraco quando ele aparecer, como se faz geralmente com as estradas, com as infraestruturas, a ir tapando. Neste momento não sabe o que é que realmente esteja a ser feito no sentido de calcular essas situações que possam vir a afetar.
Mas o Banco de Moçambique tomou medidas para evitar a inflação.
São aquelas medidas que acabam por colocar o aperto na população e procurar manter a estabilidade do próprio governo e da atividade pública, mas não no setor privado. Portanto, não se vê medidas no sentido de permitir que a atividade produtiva possa recuperar depois da pandemia.
Isto numa altura em que se prevê uma descida da produção agrícola em Moçambique relativamente a anos anteriores por causa de tempestades e cheias, apesar do discurso oficial de que é preciso criar resiliências.
Agora só se fala de resiliência, mas não há, porque eu penso que o governo é muito bom em saber tentar proibir, só não proíbe mais porque não consegue, porque a informalidade não lhe permite e as pessoas não vão aceitar de ânimo leve esse sufoco. Mas pronto, se pelo menos o governo não criar obstáculos, já vai ser uma grande ajuda, na medida em que até aqui houve muitas restrições na atividade turística, ou na atividade de restauração, na atividade mesmo informal.
O também economista João Masca defende que o governo deve adotar medidas que possam produzir resultados consistentes, porque as atuais não estão direcionadas para o setor produtivo. Há muita inércia nesse país, criticou.
Segue na mesma, não é? E sem que a agricultura tenha medidas para o desenvolvimento da sua atividade, da sua tecnologia, da sua escala de produção, sobretudo sobre a produção alimentar, e com a produção alimentar fala-se do setor familiar, fundamentalmente, que produzem mais de 95% da produção alimentar.
O preço do pão poderá subir no país, reduzindo o poder de compra para as famílias, com todas as consequências daí resultantes. O sociólogo João Colasso diz que a forma como os aumentos são feitos pode ser uma indicação de que há uma ruptura do contrato social entre o Estado e a sociedade.
A sociedade paga impostos, cumpre com aquilo que são as leis emanadas pelo Estado e pela Constituição, mas espera também que o Estado, no âmbito do contrato social, cumpra o seu papel.
Entretanto, o economista Roberto Bisso considera que uma economia tão pequena como a de Moçambique é difícil antecipar muitas coisas, mas de qualquer forma pode-se fazer qualquer coisa dentro das suas limitações orçamentais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
19 cidadãos do Ruanda fazem parte do primeiro grupo que aceitou o repatriamento voluntário para o seu país de origem, isto cidadãos residentes em Moçambique, envolvidos 30 anos depois do genocídio que durou cerca de 100 dias, entre 7 de abril e meados de julho de 1994, período durante o qual milhares de ruandeses foram mortos. Alfred Junior tem a reportagem a partir de Maputo, Moçambique.
Mucimbiamana Claudine e Nyosenga Donatines são dois refugiados que aceitaram entrar para este programa de repatriamento voluntário por acreditarem na paz no seu país.
Na minha terra, agora é a paz, não tem nada a ver de fofoqueiro de guerra. Depois, pensou para voltar, porque aqui... Vim aqui trabalhar, procurei emprego com a pessoa, depois agora pensei para voltar na terra.
É que a situação não está a acontecer bem para a minha vida. É que não tinha condições de ficar aqui em Moça.
O repatriamento ocorre numa altura em que Moçambique conta com apoio ruandês no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e também crescem relatos de perseguição a cidadãos ruandeses no país. Mas Ima Israel acredita que não há motivos para receios de perseguição no regresso e a vontade de querer contribuir para o desenvolvimento do seu país falou mais alto.
Quando chegar lá vou ficar feliz porque lá tem família, amigos e também lá tem, acho que tem seguro, também segurança, tudo, acho que está bom.
A embaixada do Ruanda em Maputo está a suportar as despesas de regresso dos ruandeses ao abrigo de um programa de reintegração dos refugiados. O regresso é voluntário e as autoridades esperam receber mais pessoas interessadas em retomar as origens, afiançou Hilda Matombe, representante da embaixada do Ruanda em Moçambique.
E uma vez que a embaixada do Ruanda está aqui há sensivelmente 3 anos, nós temos estado a trabalhar no sentido de mobilizar os nossos cidadãos para voltarem para o Ruanda, uma vez que nós já estamos em paz, estamos em segurança, o nosso país observa um franco desenvolvimento a todos os níveis e precisamos de capital humano para continuarmos neste caminho. Então nós mobilizamos, nós apelamos para que eles voltem ao país, para que possam dar a sua contribuição.
Dados fornecidos pela Embaixada do Ruanda em Maputo apontam para cerca de 6 mil refugiados daquele país que residem em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 45 minutos, Washington DC, emissão vespertina. Na Guiné-Bissau, o governo decide cancelar as licenças de renovação de radiodifusão, mas um analista entrevistado por Tiago Seide diz que as licenças podem ser canceladas apenas mediante uma decisão judicial. Reporta Tiago Seide.
O governo diz que concedeu licenças provisórias a 88 estações emissoras de cobertura local, regional e nacional na Guiné-Bissau. Mas, segundo o ministro da Comunicação Social, a maioria não tem as licenças em dia. Nesse sentido, o governo decidiu, por incumprimento do prazo de renovação, cancelar as licenças de exercício de atividades de radiodifusão no país. Mas o jurista guineense François Dias entende que as licenças só podem ser canceladas mediante uma decisão judicial.
O que neste caso se tenta fazer não é cancelamento, mas sim uma revogação da licença, que é um ato completamente diferente do cancelamento. O cancelamento só pode cancelar o tribunal mediante uma ação judicial transitada em julgado em que o órgão de comunicação social tenha sido condenado por violação gritante de alguma norma.
O diretor em exercício da Rádio Galáxia de Pindiliti, a primeira estação privada do país, Tiano Bajana, manifesta a disponibilidade de se sentar à mesa com o governo
para discutir como garantir maior autonomia económica e financeira das rádios. Nós também achamos que deve ser a prioridade do governo, que tem a ver com a carteira profissional. A questão de trabalhar para elevar a qualidade e produção de conteúdo, nós levamos até ao povo. É importante que trabalhemos com vice-elaboração da lei da concessão de alvará, porque o país já faz quase 31 anos. Depois da lei da liberdade da imprensa, da lei da rádio, mas até hoje o país não tem a lei de concessão de alvará.
Para o jornalista e analista político Abdurrahmane Diallo, deve prevalecer bom senso. Contudo, alerta as rádios visadas a regularizarem as suas situações.
Deve prevalecer o bom senso. As rádios em falta devem cumprir com suas obrigações, mas os diferentes governos também falharam porque uma licença provisória não pôde perpetuar. O governo há muito devia atribuir licenças definitivas às estações emissoras.
O governo vai arrecadar nesta operação de renovação de licenças cerca de US$ 176 mil, uma vez que cada rádio é obrigada a pagar anualmente US$ 2 mil. Americanos. Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
E depois da atualidade nos países africanos de língua portuguesa, destaque, tal como sempre acontece a terça-feira, pela política americana. Aqui, João Santa Rita.
Foi há mais de um ano que apoiantes do então presidente Donald Trump atacaram o edifício do Congresso americano, numa tentativa óbvia de impedir a confirmação pelos legisladores da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Desde então, têm estado a decorrer investigações a nível do Congresso e também do Departamento de Justiça. Mais de 750 pessoas foram acusadas de vários crimes federais. Mais de 200 pessoas consideraram-se culpadas em tribunal, mais de 100 já foram condenadas e pelo menos 90 outros já têm data marcada para julgamentos. São investigações que têm decorrido lentamente porque, entre outras coisas, muitos dos membros do pessoal da Casa Branca, ou advogados de Donald Trump, se têm recusado a cooperar nas investigações, alegando privilégios da lei respeitante às conversas na Casa Branca ou leis protegendo o sigilo das relações entre advogados e os seus clientes. Mas, recentemente, um juiz na Califórnia, David Carter, rejeitam um argumento do advogado de Donald Trump, John Eastman, sobre a proteção de comunicações entre advogados e o seu cliente, que se tinha recusado a fornecer documentos ao Comitê do Congresso a investigar o ataque. O juiz passou em revista os documentos em causa e disse que 11 deles devem ser entregues ao Congresso e depois escreveu que os esforços do presidente Trump para levar o vice-presidente Mike Pence a cancelar a confirmação dos votos são, citamos, mais do que provavelmente tentativas de obstruir um ato oficial, acrescentando que o presidente Trump certamente que sabia que as suas justificações para isso não tinham qualquer base e, voltamos a citar, portanto que sabia que todo o plano era ilegal. Isto causou de imediato um furor no seio dos democratas do Congresso, que disseram que o procurador-geral, Merrick Garland, e o Departamento de Justiça deveriam indiciar o antigo presidente Trump. Jane Harman é uma antiga congressista e falou à cadeia de televisão CNN. Eu penso que ele é um advogado excelente. Há 3 ou 6 meses atrás, ele disse que ia fazer isto a partir da base. Está a fazer isso extremamente bem. A minha previsão é que ele vai atuar. Penso que há muita informação finalmente a sair agora e penso que ele vai atuar até o verão. Eram palavras da antiga congressista democrata Jane Harman. Há que dizer que o procurador-geral tem resistido a pressões políticas, mas já indicou claramente que, se for isso que as investigações indicam, o antigo presidente não está acima da lei. O Departamento de Justiça continua empenhado em responsabilizar perante a lei todos os atacantes de 6 de janeiro, de qualquer nível, quer tenham estado presentes nesse dia, ou se foram, de outro modo, responsáveis criminalmente pelo ataque à nossa democracia. Seguiremos os factos onde quer que nos levem. Era o procurador-geral Merrick Garland. Mas há quem faça notar que indiciar alguém criminalmente é muito mais difícil do que decidir um caso de natureza civil, como foi o caso com o juiz da Califórnia, que estava a decidir apenas sobre que documentos devem ser entregues pelo advogado de Trump ao Congresso. Uma das pessoas que tem ceticismo é o antigo governador republicano da Nova Jersey, Chris Christie, ele próprio um antigo procurador.
The problem with what the judge said is a couple of fold. What he said may be completely accurate. The standard there.
O que ele disse pode ser totalmente certo. O padrão ali é de um litígio civil que decide com base na preponderância das provas. O padrão para um julgamento de natureza criminal resulta em prova de crime de para além de dúvida razoável. E a diferença entre preponderância de prova e para além de dúvida razoável, como alguém que fez isto durante 7 anos, é uma diferença enorme. Acrescente-se a isso que, se você é Merrick Garland, ele está certamente a dizer: eu não vou indiciar um antigo presidente dos Estados Unidos a não ser que seja uma certeza absoluta. Merrick Garland já fez isto na sua vida. Se ele fizer isto de modo correto, se resistir a pressões dos democratas, do mesmo modo como o anterior procurador resistiu a pressões dos republicanos, ele não terá problemas. Toma-se as decisões e, se não se consegue fazer isso, não deveria ter aceito o posto. Eram palavras de Chris Christie, antigo governador republicano. Para já, contudo, há que esperar. As audiências no Congresso deverão arrastar-se, mas, em última análise, o Congresso não indicia. Pode apenas referir os casos que tem em mãos ao Departamento de Justiça, que depois toma decisões. Qualquer que seja a eventual decisão de Merrick Garland, uma coisa é certa: vai causar furor de um lado ou outro.
Funcionários do governo americano advertem que muitos países africanos continuarão a enfrentar escassez e preços elevados de alimentos enquanto a Rússia continuar a fazer guerra contra a Ucrânia, da qual a África recebe grande parte do seu trigo e óleo de cozinha. Ana Guedes.
Falando aos jornalistas via internet, na terça-feira, a representante dos Estados Unidos nas agências das Nações Unidas em Roma, Cindy McCain, disse que a Ucrânia é o celeiro do mundo e que o ataque à sua terra e ao seu povo está a aumentar a fome em todo o mundo.
A Organização para a Alimentação e Agricultura estima que mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo serão empurradas para a situação de insegurança alimentar como resultado da invasão russa da Ucrânia. A verdade é que a guerra de Putin obriga-nos a tirar dos que pouca comida têm para alimentar os famintos. Enquanto a Rússia continuar a sua brutal campanha, pessoas inocentes vão pagar o preço.
A Ucrânia exporta anualmente 40% do seu trigo e milho para a África. O Programa Alimentar Mundial alimenta 138 milhões de pessoas em 80 países, incluindo a Etiópia e a Nigéria, com os cereais que recebe do país europeu. Sem os fornecimentos ucranianos, os preços dos alimentos estão a subir em toda a África. Entretanto, os custos crescentes da energia fizeram subir os preços dos fertilizantes, a tais como o fosfato, utilizado na produção alimentar. Jean Barnhart, assistente do administrador do Departamento de Resiliência e Segurança Alimentar da USAID, afirma que o elevado custo de vida irá dificultar a vida a mais famílias em África.
A redução do abastecimento alimentar e os subsequentes aumentos de preços dos produtos tornam mais difícil aos agricultores na Zâmbia o acesso aos que necessitam para plantar as suas culturas, para que as famílias no Malawi possam comprar alimentos nutritivos para os seus filhos. Assim, se isso não for mitigado, esses aumentos de preços poderão resultar em aumentos significativos na pobreza global, fome e subnutrição, particularmente em regiões como a África subsaariana.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que mais de 346 milhões de africanos se enfrentam a uma crise de segurança alimentar, fazendo com que muitas famílias não tenham refeições todos os dias. O Comitê Internacional diz que irá intensificar as suas operações em 10 países para combater a escassez de alimentos. O chefe das operações globais da Cruz Vermelha Internacional, Dominic Stillwart, diz que a guerra na Ucrânia teve um impacto no seu trabalho humanitário.
O outro impacto, que é mais indireto, é que o aumento dos preços de alimentos e dos combustíveis, bem como as cadeias de abastecimento, que são gravemente afetadas pela situação na Ucrânia, tem sido um efeito sobre a sua própria capacidade de aumentar a escala. Os prazos de entrega vão ser mais longos, por exemplo, e as exportações de alimentos, e é também por isso que estamos a recorrer cada vez mais a transferências de dinheiro para apoiar pessoas em vários países em que estamos a operar.
Seca persistente, chuvas fracas em algumas partes de África e conflitos têm também exacerbado a situação alimentar em África.
E antes do final, o desporto com João Santa Rita.
Nesta nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Vamos começar com o sorteio para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Foi efetuada hoje no Cairo, no Egito, o sorteio para os quartos de final desta competição. Está lá o Petro Atlético, e Petro Atlético de Luanda vai ter pela frente o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile. Na fase de grupos, recordemos, Mamelodi Sundowns terminou no topo do grupo A com 5 vitórias, 1 empate, e o Petro de Luanda terminou em segundo lugar no grupo D com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O atual campeão, o Al Ahly do Egito, vai ter pela frente o Raja Casablanca de Marrocos. Nesta página desportiva vamos agora para o futebol europeu, onde hoje temos os primeiros jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E há que dizer que vale muito dinheiro. Quem passar às meias finais recebe 12 milhões e meio de euros. Já dá para pagar alguns salários. Não todos, mas alguns. Hoje, o líder do campeonato inglês, o Manchester City, recebe o Madrid, onde o moçambicano Reinildo mandava. City em primeiro lugar no campeonato inglês, Atlético Madrid em terceiro no campeonato espanhol. E há que dizer que a chegada de Mandava reforçou, e bem, a defesa do Atlético de Madrid, que este ano estava mal. Dois treinadores veteranos frente a frente a falar em espanhola. O argentino Diego Simeone à frente do Atlético e o espanhol Pepe Guardiola à frente do City. São veteranos que se conhecem bem.
E E com esta nota de desporto, com João Santa Rita, marcamos o ponto final. Destaque na imprensa americana, o New York Times, ou melhor, o Wall Street Journal, escreve que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede o afastamento da Rússia do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isto por alegados crimes de guerra. Um grande abraço do Rob McLean na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel. Voltaremos amanhã, a continuação de uma ótima escuta, a restante programação da Voz da América em português.
Voz da América, esta emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022. Convosco nestes últimos 30 minutos está Ana Guedes. A produção é do Lio Sailo. Bem-vindos de novo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda na frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode também acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou também no seu tablet. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. Estamos no YouTube também com a referência Voa Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número de WhatsApp está disponível e é o mais um 202-251-9466. A títulos das notícias de hoje, o presidente da Ucrânia diz no Conselho de Segurança da ONU ser inevitável responsabilizar a Rússia por crimes de guerra cometidos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Comissão Europeia propôs hoje novas sanções contra a Rússia. Human Rights Watch acusa o exército do Mali e mercenários russos de matarem cerca de 300 civis no final de março no centro do país. Mais de um quarto da população de África faz face a uma crise de segurança alimentar. A terça-feira, na Voz da América, é política na América. Mais à frente, a análise se o antigo presidente Donald Trump pode ou não ser levado a tribunal depois de uma decisão de um juiz da Califórnia. Também a nossa página Saúde. Hoje vamos falar sobre questões do meio ambiente e o impacto na sua saúde. Mas comecemos então pela Guiné-Bissau, onde o governo deu um prazo de 3 dias, que termina amanhã, para cerca de 80 rádios pagarem a sua licença de funcionamento ou terão de suspender as suas emissões. Em Bissau, há já reações. Tiago Seiti.
O governo diz que concedeu licenças provisórias a 88 estações emissoras de cobertura local, regional e nacional na Guiné-Bissau. Mas, segundo o ministro da Comunicação Social, a maioria não tem as licenças em dia. Nesse sentido, o governo decidiu, por incumprimento do prazo de renovação, cancelar as licenças de exercício de atividades de radiodifusão no país. Mas o jurista guineense François Dias entende que as licenças só podem ser canceladas mediante uma decisão judicial.
O que neste caso se tenta fazer não é cancelamento, mas sim uma revogação da licença, que é um ato completamente diferente do cancelamento. O cancelamento só pode cancelar o tribunal mediante uma ação judicial transitada em julgado em que o órgão de comunicação social tenha sido condenado por violação gritante de alguma norma.
O diretor em exercício da Rádio Galáxia de Pindigiti, a primeira estação privada do país, Tiano Badiana, manifesta a disponibilidade de se sentar à mesa com o governo.
Para discutir como garantir maior autonomia económico-financeira das cidades. Nós também achamos que deve ser prioridade do governo, tem a ver com a carteira profissional. A questão de trabalhar para elevar a qualidade e produção de conteúdo, nós levamos até ao povo. É importante que trabalhemos com vice-elaboração da lei da concessão de alvará, porque o país já faz quase 31 anos. depois da lei da liberdade da imprensa, da lei da rádio, mas até hoje o país não tem a lei de concessão de alvará.
Para o jornalista e analista político Abdurrahmane Diallo, deve prevalecer bom senso. Contudo, alerta as rádios visadas a regularizarem as suas situações.
Deve prevalecer o bom senso. As rádios em falta devem cumprir com suas obrigações, mas os diferentes governos também falharam porque uma licença provisória não pôde perpetuar. O governo há muito devia atribuir licenças definitivas às estações emissoras.
O governo vai arrecadar nesta operação de renovação de licenças cerca de US$ 176 mil, uma vez que cada rádio é obrigada a pagar anualmente US$ 2 mil. Americanos. Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Em Moçambique, depois de vários adiamentos, a antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora em Angola, Helena Taipo, foi ouvida hoje no tribunal, negou qualquer envolvimento em crimes, embora tenha admitido a existência de desvios durante a sua gestão. William Mapote esteve em tribunal em Maputo.
Com um olhar sereno, Maria Helena Taipo sentou-se hoje no banco dos réus para responder sobre o seu alegado envolvimento no desvio de mais de 100 milhões de meticais do Fundo de Pensões de Mineiros. Com um discurso seguro, a antiga ministra negou qualquer envolvimento em esquemas para dilapidar, mas reconheceu que houve, durante o seu mandato, desvio de fundos que deviam ter sido canalizados ao Tesouro para pagamento de mineiros. Mas endossou explicações sobre o caminho dado ao dinheiro à então diretora do Trabalho Migratório. Ao nível da sociedade, a pergunta continua a ser sobre o secretismo do julgamento.
Bugay Nyangalase é jurista e traz a questão.
Isso que a sociedade fica com alguma pulga na orelha, a sociedade dá uma sensação que anda uma mão, uma névoa, uma mão a pairar dentro do julgamento, alguma coisa está a esconder, até discutir se o julgamento está a correr em que tempo, onde as pessoas não têm tempo com acesso, e parece tudo aqui foi uma coisa sigilosa, não? Então as pessoas criam essa suspeita ao nível da sociedade civil.
Em defesa do tribunal, Carlos Monjane, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, desfaz o paralelismo com o caso das dívidas ocultas e justifica a que se deve a atual situação.
Matérias ligadas à transmissão de julgamento podem variar de processo para processo, porque há dois valores fundamentais em querela. Por um lado, o direito à informação pública. Por outro lado, o direito que o cidadão tem, mercê do princípio da presunção da inocência, de preservação da imagem, de não querer que o julgamento seja transmitido. Então, é da conjugação destes elementos que o juiz, no processo específico, pode decidir.
Helena Taipo continua a ser ouvida amanhã da sua versão sobre o esquema que culminou com o desaparecimento de mais de 100 milhões de meticais em causa neste julgamento. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Além da audiência da juíza Kitanji Jackson, nomeada pelo presidente Joe Biden para o Supremo Tribunal, que decorre no Senado, a pergunta que se faz agora é se o antigo presidente Donald Trump vai ser levado a tribunal ou não, depois de uma decisão de um juiz na Califórnia. O João Santa Rita explica o que se passou e o que se poderá passar.
Foi há mais de um ano que apoiantes do então presidente Donald Trump atacaram o edifício do Congresso americano numa tentativa óbvia de impedir a confirmação pelos legisladores da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Desde então, têm estado a decorrer investigações a nível do Congresso e também do Departamento de Justiça. Mais de 750 pessoas foram acusadas de vários crimes federais. Mais de 200 pessoas consideraram-se culpadas em tribunal, mais de 100 já foram condenadas e pelo menos 90 outros já têm data marcada para julgamentos. São investigações que têm decorrido lentamente porque, entre outras coisas, muitos dos membros do pessoal da Casa Branca, ou advogados de Donald Trump, se têm recusado a cooperar nas investigações, alegando privilégios da lei respeitante às conversas na Casa Branca ou leis protegendo o sigilo das relações entre advogados e os seus clientes. Mas, recentemente, um juiz na Califórnia, David Carter, rejeitou um argumento do advogado de Donald Trump, John Eastman, sobre a proteção de comunicações entre advogados e o seu cliente, que se tinha recusado a fornecer documentos ao Comitê do Congresso a investigar o ataque. O juiz passou em revista os documentos em causa e disse que 11 deles devem ser entregues ao Congresso e depois escreveu que os esforços do presidente Trump para levar o vice-presidente Mike Pence a cancelar a confirmação dos votos são, citamos, mais do que provavelmente tentativas de obstruir um ato oficial, acrescentando que o presidente Trump certamente que sabia que as suas justificações para isso não tinham qualquer base e, voltamos a citar, portanto que sabia que todo o plano era ilegal. Isto causou de imediato um furor no seio dos democratas do Congresso, que disseram que o procurador-geral, Merrick Garland, e o Departamento de Justiça deveriam indiciar o antigo presidente Trump. Jane Harman é uma antiga congressista e falou à cadeia de televisão CNN.
I think he's an excellent lawyer and he had a press conference about three or six.
Eu penso que ele é um advogado excelente. Há 3 ou 6 meses atrás ele disse que ia fazer isto a partir da base. Está a fazer isso extremamente bem. A minha previsão é que ele vai atuar. Penso que há muita informação finalmente a sair agora e penso que ele vai atuar até o verão. Eram palavras da antiga congressista democrata Jane Harman. Há que dizer que o procurador-geral tem resistido a pressões políticas, mas já indicou claramente que, se for isso que as investigações indicam, o antigo presidente não está acima da lei.
Justice Department remains committed to holding all January 6 perpetrators.
O Departamento de Justiça continua empenhado em responsabilizar perante a lei todos os atacantes de 6 de janeiro de qualquer nível, quer tenham estado presentes nesse dia ou se foram, de outro modo, responsáveis criminalmente pelo ataque à nossa democracia. Seguiremos os factos onde quer que nos levem.
We will follow the facts wherever they
are. Era o procurador-geral Merrick Garland. Mas há quem faça notar que indiciar alguém criminalmente é muito mais difícil do que decidir um caso de natureza civil, como foi o caso com o juiz da Califórnia, que estava a decidir apenas sobre que documentos devem ser entregues pelo advogado de Trump ao Congresso. Uma das pessoas que tem ceticismo é o antigo governador republicano da Nova Jersey, Chris Christie, ele próprio um antigo procurador.
The problem with what the judge said is a couple of fold. What he said may be completely accurate. The standard there.
O que ele disse pode ser totalmente certo. O padrão ali é de um litígio civil que decide com base na preponderância das provas. O padrão para um julgamento de natureza criminal resulta em prova de crime de para além de dúvida razoável. E a diferença entre preponderância de prova e para além de dúvida razoável, como alguém que fez isto durante 7 anos, é uma diferença enorme. Acrescente-se a isso que, se você é Merrick Garland, ele está certamente a dizer: eu não vou indiciar um antigo presidente dos Estados Unidos a não ser que seja uma certeza absoluta. Merrick Garland já fez isto na sua vida. Se ele fizer isto de modo correto, se resistir a pressões dos democratas, do mesmo modo como o anterior procurador resistiu a pressões dos republicanos, ele não terá problemas. Toma-se as decisões e, se não se consegue fazer isso, não deveria ter aceito o posto. Eram palavras de Chris Christie, antigo governador republicano. Para já, contudo, há que esperar. As audiências no Congresso deverão arrastar-se, mas, em última análise, o Congresso não indicia. Pode apenas referir os casos que tem em mãos ao Departamento de Justiça, que depois toma decisões. Qualquer que seja a eventual decisão de Merrick Garland, uma coisa é certa: vai causar furor de um lado ou outro.
E vamos agora falar aqui de saúde. Hoje, o impacto de alterações climáticas e ambientais na nossa saúde. Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde está convosco Ana Guedes. A Organização Mundial da Saúde informa que 13 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a causas ambientais, incluindo mais de 7 milhões que são mortas todos os anos devido à exposição à poluição atmosférica. Os novos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde confirmam que praticamente todo mundo está a respirar ar insalubre. A OMS apela a uma ação urgente para reduzir a utilização de combustíveis fósseis a fim de reduzir os níveis de poluição atmosférica. Isto, diz a organização, ameaça a saúde de milhares de milhões de pessoas, levando à morte evitável de milhões. Sophie Gumi é responsável técnica do Departamento de Ambiente, Alterações Climáticas e Saúde da OMS. Ela diz que os dados mostram que a qualidade do ar é mais pobre, nomeadamente nas regiões do Mediterrâneo Oriental, Sudeste Asiático e África.
Most of the 7 million deaths they come from from low and middle income countries. Indeed.
A maioria dos 7 milhões de mortos vêm de países de rendimento baixo e médio. Isto não significa, diz Sophie Gumi, que os países de rendimento elevado não sejam afetados, sabe-se, diz ela, que estamos a utilizar a mortalidade para calcular o impacto da poluição atmosférica na saúde. No entanto, temos plena consciência que se deve realmente contar para a morbidez toda a doença que ela cria. Há muitos custos, acrescenta, que são associados à poluição do ar, que não são necessariamente traduzidos em número de mortes. O relatório da OMS diz que estão a ser feitos danos significativos mesmo com níveis baixos de muitos poluentes atmosféricos. Diz que as partículas em suspensão podem penetrar profundamente nos pulmões e entrar na corrente sanguínea. Isto pode causar doenças cardiovasculares, um AVC e impactos respiratórios. Diz que o óxido de nitrogênio pode causar asma e outras doenças respiratórias. A diretora do Departamento de Ambiente, Alterações Climáticas e Saúde, OMS, Maria Neira, diz que as partículas em suspensão podem afetar quase todos os órgãos do corpo. Ela chama a isto uma questão de saúde importante que sobrepõe às causas das alterações climáticas. Como a tal, diz Maria Neira, as causas da poluição atmosférica devem ser abordadas de forma semelhante.
We need to accelerate the transition to clean, modern and sustainable.
Precisamos de acelerar a transição para fontes de energia renováveis limpas, modernas e sustentáveis. Penso que todos, diz Maria Neira, concordamos que a nossa dependência dos combustíveis fósseis para gerar a nossa energia precisa de mudar se quisermos proteger a nossa saúde. Palavras de Maria Neira, da OMS. A Organização Mundial de Saúde recomenda medidas que incluem a construção de sistemas de transportes públicos seguros e acessíveis, a implementação de emissões mais rigorosas de veículos e o investimento em habitações energeticamente eficientes e na produção de energia e a melhoria da indústria e da gestão de resíduos municipais. No outro tema, os cientistas climáticos alertam o mundo para o desastre se este não fizer rapidamente o que é necessário para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. O painel internacional para alterações climáticas divulgou um relatório sobre a mitigação das alterações climáticas. E depois de dois relatórios anteriores sobre a ciência física por detrás das alterações climáticas e sobre os seus potenciais impactos, o Organismo Climático das Nações Unidas diz que as mudanças estão agora a causar enormes perturbações no mundo natural e no bem-estar humano. Durante a última década, o relatório diz que a média anual das emissões globais de gases com efeitos de estufa atingiu os seus níveis mais elevados na história da humanidade. No entanto, o presidente do Ministério do Trabalho, Jim Skea, diz que a taxa de crescimento abrandou nos últimos dois anos, juntamente com provas crescentes de que muitos países estão a tomar medidas climáticas.
Apesar deste progresso, a nossa avaliação concluiu que, a menos que haja uma redução imediata e profunda das emissões em todos os setores, a limitação do aquecimento a 1,5 graus estará fora do alcance. Agora, limitar o aquecimento a cerca de 2 graus ainda exige que as emissões globais atinjam o pico antes de 2025, o mais tardar, e sejam reduzidas em um quarto até 2030.
O relatório diz que o setor energético é responsável por um terço de todas as emissões e serão necessárias grandes transições para abrandar o aquecimento global. Isto, diz, implicará reduções substanciais na utilização de combustíveis fósseis, eletrificação generalizada, melhoria da eficiência energética e a utilização de combustíveis alternativos. A vice-presidente deste terceiro grupo de trabalho, Diana Lourdes-Vorschat, diz que as políticas certas podem resultar numa redução de 40% a 70% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2050. Ela diz que as mudanças no estilo de vida e no comportamento também podem reduzir a nossa pegada de carbono, bem como melhorar a saúde e o bem-estar. Das 60 ações que avaliamos neste relatório, a nível individual, a maior contribuição vem da mudança para a marcha e ciclismo e da utilização de transporte eletrificado, diz Diana Urs-Vorschat. Outras opções eficazes incluem, diz ela, a redução das viagens aéreas e a adaptação das nossas casas. Os cientistas do painel intergovernamental concordam que o business as usual não é uma opção para enfrentar os muitos desafios das alterações climáticas. Eles advertem que quanto mais longa for a ação adiada, mais irreversível se tornará para evitar o planeta, para que não se torne ele inacessível aos que nele habitam. E pronto, amigos, chegamos assim ao final desta página de saúde aqui na Voz da América. Hoje estivemos a falar de questões de ambiente e saúde. De todos se despede Ana Guedes com um abraço, uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos. E vamos agora às últimas notícias do dia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ao Conselho de Segurança da ONU que a responsabilização da Rússia por crimes de guerra tem que ser inevitável, pelo que diz serem os mais terríveis crimes de guerra cometidos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Zelensky mostrou um vídeo de curta duração com corpos queimados e mutilados, incluindo de crianças, em várias cidades ucranianas e disse que as forças russas não são diferentes de outros terroristas. Ao intervir virtualmente numa reunião do Conselho de Segurança sobre alegados massacres das forças russas em Bucha, Zelensky voltou a defender uma reforma do sistema da ONU para que, disse ele, o direito de veto não signifique o direito de morrer. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, descreveu as alegações de mentiras enormes, afirmando que a razão porque as forças russas não avançaram tanto como se esperava é porque têm evitado atacar áreas civis. A Rússia tem repetidamente negado os alegados crimes e descreve vídeos e fotos com mentiras destinadas a denegrir a Rússia. A subsecretária-geral da ONU para Questões Políticas, Rosary DiCarlo, disse que a ONU recebeu informações credíveis do uso de armas proibidas e violações sexuais em frente a crianças por parte das forças russas. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que, a pedido da Ucrânia, os Estados Unidos vão apoiar um grupo de procuradores multinacionais para angariarem provas das alegadas atrocidades. Os comandantes militares ucranianos afirmaram, entretanto, que as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país, são agora o foco da Rússia com o objetivo de assumirem controle total dessas zonas. As autoridades ucranianas disseram também que 11 pessoas foram mortas e 61 feridas no ataque com rockets na cidade de Mykolaiv, contra uma praça de autocarros e uma zona de comércio. O secretário-geral da NATO disse que os países membros vão discutir envio de mais armas para a Ucrânia numa reunião dos seus ministros de negócios estrangeiros amanhã, quarta-feira, e também quinta-feira. A Itália, Dinamarca e também a Espanha anunciaram hoje a expulsão de diplomatas russos. A Organização dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou o exército do Mali e mercenários russos de serem mortos cerca de 300 civis no final de março, no centro do Mali. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que o massacre terá ocorrido durante 4 dias na cidade de Moura. Soldados malianos e combatentes brancos estrangeiros, segundo testemunhas citadas pela Human Rights Watch, chegaram à cidade de helicóptero 27 de março e trocaram tiros com cerca de 30 combatentes islâmicos. As testemunhas acrescentaram que alguns jihadistas tentaram misturar-se com a população local. Nos dias seguintes, combatentes malianos e estrangeiros supostamente cercaram pessoas e executaram-nas em pequenos grupos. Na sexta-feira, o exército maliano informou que matou 203 jihadistas em Moura, mas várias fontes disseram que o massacre foi a contra civis. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que mais de um quarto da população da África faz face a uma crise de segurança alimentar, levando milhões de famílias a terem que eliminar refeições diárias. Milhões de famílias estão a passar fome e as crianças estão a morrer de má nutrição, disse a organização, que avisou que há um risco desta situação se intensificar nos próximos meses, acrescentando que abrange áreas através de todo o continente, desde a Mauritânia e Burkina Faso no ocidente, à Somália e à Etiópia no leste de África. O antigo líder da milícia Janjaweed, na região de Darfur, no Sudão, Ali Abd al-Rahman, considerou-se não culpado de crimes de guerra alegadamente cometidos naquela região. Ele fez esta declaração no início do seu julgamento pelo Tribunal Penal Internacional por crimes alegadamente ocorridos durante a rebelião em Darfur em 2003. No Burkina Faso, uma freira americana de 83 anos foi sequestrada por homens armados não identificados, isto no norte do país, na madrugada de hoje, segundo a Diocese de Caia. Em comunicado, o bispo de Caia, Teófilo Nar, disse que os homens armados não identificados entraram na comunidade de freiras, na paróquia de Algo, e levaram Suellen Tennyson. Antes de sair, os invasores vandalizaram quartos e estragaram um veículo que tentaram levar com elas. Chegamos ao final desta emissão, 5 de abril de 2022, da Voz da América, do serviço em português. De todos se despedem o Lio Sair e Ana Guedes. Boa noite e até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América da internet, voaportugues.com. E não se esqueçam, Washington Fora de Horas também, 30 minutos de informação via Facebook.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Meses de protestos não violentos por parte de corajosas mulheres e jovens sudanesas levaram à queda do brutal ditador do Sudão, Omar al-Bashir, em 2019. Após 2 anos de equilíbrio estável, os militares do Sudão revogaram os seus acordos políticos e interromperam a transição do país para a democracia, quando, em outubro de 2021, tomaram o poder, prenderam líderes civis e reprimiram a dissidência. Os massivos protestos pró-democracia que se seguiram e que continuam até hoje foram enfrentados com uma crescente violência pelas forças de segurança do Sudão. A Polícia da Reserva Central Sudanesa, CRP, nas suas siglas em inglês, é uma unidade policial militarizada que foi documentada por organizações sudanesas e internacionais como estando envolvida em violentas repressões de protestos no Sudão. A 21 de março, o Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, nas siglas em inglês, impôs sanções à CRP. De acordo com a Ordem Executiva 13.818, esta Ordem Executiva fundamenta-se na Lei de Responsabilidade Global de Direitos Humanos, Magnitsky, e autoriza o bloqueio de ativos de, entre outros, pessoas ou entidades responsáveis ou cúmplices ou direta ou indiretamente envolvidas em graves abusos de direitos humanos ou corrupção. O Tesouro impôs sanções à CRP pelo uso de força excessiva contra manifestantes após a tomada militar de outubro de 2021. A 17 de janeiro, oficiais da CRP usaram munição real contra manifestantes, resultando em inúmeras mortes e ferimentos, disse o secretário do Estado, Antony Blinken, em comunicado. Relatos de estupro, assassinatos, tortura e detenções arbitrárias, entre outros abusos cometidos por oficiais da CRP, até 14 de março continuavam, disse. Como resultado das sanções, todas as propriedades sob a jurisdição dos Estados Unidos em que a CRP tem qualquer interesse estão bloqueadas e os cidadãos americanos estão proibidos de se envolverem em quaisquer transações com a organização, salvo raríssimas exceções. Esta primeira ação de sanções desde a tomada do poder pelos militares demonstra o compromisso dos Estados Unidos com a transição democrática no Sudão e o respeito pelos direitos de todos os indivíduos no país. Os Estados Unidos apoiam plenamente o esforço contínuo da UMITAMS, da União Africana e do IGAD para facilitar um processo político inclusivo liderado pelo Sudão para restaurar uma transição liderada por civis para a democracia. Mas esse processo não pode começar até que os serviços militares de segurança criem um ambiente onde todos os atores possam participar com segurança nas negociações, disse o secretário Blinken. Demonstra a contínua determinação dos Estados Unidos em combater os esforços para anular as aspirações do povo sudanês por democracia, o secretário do Estado americano, Antony Blinken, concluiu. Continuamos prontos para usar todas as ferramentas à nossa disposição para apoiar o povo sudanês na sua busca por uma democracia respeitosa e próspera. Fim de citação. Acabamos de apresentar Uma leitura que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.